Boa noite aos amigos que fazem o curso, um segmento, uma partição da filosofia clínica denominado, metaforicamente, conforme os nossos vice-conceitos, os homens com asas. Uma metáfora para os nossos dias, uma ilustração sobre a passagem do homem newtoniano para o homem em transcendência, o homem do vir a ser. Um homem provavelmente, mas isso dependerá de praticamente todos, e não apenas nós, muitos outros pelo mundo todo, um homem mais amoroso, mais fraterno, finalmente mais humano. Então, ilustramos isso. Houve uma... Na Polônia, a Polônia teve grandes escritores, e no período do pós-guerra padeceu muito por conta de tudo que a invasão, como se deu a invasão alemã na Polônia, e a Polônia ficou no meio de um fogo cruzado intenso e foi um dos países muito atingidos durante a Segunda Guerra e sofreu em várias áreas. Na literatura não foi diferente. Recentemente, vários escritores, pensadores da Polônia começam a levantar voo de novo, um país que tem uma grande tradição intelectual. Por exemplo, na filosofia, Bauman. Né? Bauman era judeu e era nascido na Polônia, era um dos grandes pensadores, mas também uma escritora que recentemente recebeu o Nobel de Literatura, que nós já vimos a obra dela. Ela é uma das autoras candidatas aí a estar, cuja obra é candidata a estar no evento deste final de semana, no dia 23, que é a Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk. A obra dela, aqui no Brasil, a publicação da Companhia das Letras, a Correntes, que é a obra que veremos hoje. Aqueles que lerem esse livro terão a impressão inicial que se trata de um diário. Perdão, publicação no Brasil da Todavia, né? Aqueles que lerem essa obra terão a impressão de um diário. É uma espécie de diário. Só que é um diário que às vezes se esparrama para poema, às vezes se esparrama para uma reflexão filosófica, às vezes parece uma aula de literatura médica, né, e especificamente de fisiologia e de anatomia. A Olga usa estes expedientes como uma forma de mostrar a condição humana neste momento do pós-guerra até os nossos dias. Separei vários trechos desta obra muito bonita, uma obra muito extensa, muito, muito extensa, mas nós veremos, por questão de tempo, alguns elementos referenciais para o nosso trabalho. Vou fazer na forma de aprofundamento e vou parar para que possamos conversar durante esse tempo. Tenho poucos anos. Estou sentada no parapeito. À minha volta há brinquedos espalhados, torres de blocos derrubadas, bonecas de olhos esbugalhados. A casa toda está imersa na escuridão. O ar nos cômodos arrefece lentamente e se apaga. Não há ninguém. Foram embora, desapareceram. Seus passos ecoam e aos poucos as suas vozes. Os chiados, as risadas distantes vão se esvanecendo. Atrás da janela, um quintal vazio. A escuridão se derrama suavemente do céu e pousa em tudo como se fosse um orvalho negro. O mais incômodo nisso é a inércia espessa, visível, um crepúsculo frio e a luz fraca das lâmpadas de vapor de sódio atolada na penumbra e apenas 1 metro de sua fonte. Nada acontece. A marcha da penumbra cessa diante da porta da minha casa. Todo o tumulto do escurecer silencia. Forma uma capa espessa como leite quente esfriando. Bem, senhores, assim começa a obra da Olga Tokarczuk. Eu pergunto a vocês, nós temos estudado a passagem do homem newtoniano, do homem do modernismo para o homem contemporâneo, para esse homem que cada vez mais se torna menos mecânico, mais conceitual. Cada vez mais ele deixa para trás as fronteiras e nas várias áreas, por exemplo, cada vez fica mais difícil você definir uma palavra, as palavras se associam, se mesclam. Cada vez nós estamos deixando mais para trás o peso de uma sociedade industrial e cada vez mais entrando numa sociedade que se associa por afinidade e menos pelos aspectos mecânicos, né, de causa e efeito e outras coisas. Nesta passagem, nós estamos observando muitos contrastes em vários lugares. É uma das características dessa passagem. Se é que vamos fazer esta passagem como humanidade ou como algo derivativo que veremos aos poucos a partir dos próximos anos, das próximas épocas. Seja como for, a pontuação de discurso mostra avanços com recuos. Avanços às vezes muito pequenos com grandes recuos, às vezes avanços importantes com recuos pontuais dentro desses avanços. Outras vezes já não podemos mais caracterizar. A minha pergunta nesta primeira ilustração é: consideram esse vice-conceito, esta metáfora, os homens com asas, esta passagem do homem newtoniano que deixa sua armadura feudal, que pesa 30, 40 quilos, sua lança, seu escudo, este homem que deixa isso a um canto e prossegue com paz e que adquire, por assim dizer, suas asas para voos existenciais muito amistosos e sublimes, consideram isso que eu acabei de ler um elemento dentro disto que eu coloquei? Ou seja, uma pessoa que diz, eu tenho poucos anos, estou sentada no parapeito, à minha volta brinquedos espalhados, etc. Não há ninguém, foram embora, desapareceram, a escuridão se derrama, etc. Esta pessoa, ela está andando para este elemento ou ela está recuando? Eu sei que é difícil caracterizar, não temos historicidade, não temos estrutura de pensamento e sequer conhecemos a base categorial a partir de onde o discurso é elaborado. E, no entanto, observamos isso a partir da nossa base categorial e a partir daqui, de onde estamos observando tudo isso, não nos parece que essa pessoa, que assim elabora o discurso, esteja neste voo para uma transcendência. Parece muito mais enleada em elementos do cotidiano, tentando ultrapassar e elaborar questões. Isso pode ser apenas um momento dentro de algo muito maior que vai, inclusive, desfazer isso como um mal-entendido. Outras vezes não. Uma das formas de entendermos melhor isso é continuar o texto da Olga Tokarczuk, em torno do tema, que ela estruturou a partir de uma espécie de diário. Ela prossegue, então, em outro lugar. Fiz a minha primeira viagem a pé. Aliás, o livro é uma grande viagem, todo ele. É um diário que parece uma longa jornada. Ela diz, fiz a primeira viagem a pé, atravessando os campos. Demoraram a perceber a minha ausência. E por isso eu consegui chegar relativamente longe. Atravessei todo o parque. Depois fui andando pelas veredas do campo, no meio do milharal. e dos prados úmidos e cheios de malmiqueres do brejo, divididos em quadrados pelas valas de drenagem até chegar ao rio, embora, claro, o rio fosse onipresente nesse vale, absorvendo a cobertura do solo e deslizando pelos campos. Depois de subir no dique, avistei a faixa flutuante, um caminho que escorria para fora da moldura, para fora do mundo. E se alguém tivesse sorte, podia ver nela barcaças, grandes embarcações, planas, que deslizavam em ambos os sentidos, ignorando as margens, as árvores, as pessoas sobre os diques, tratando-as certamente como pontos de orientação temporários, que não mereceriam atenção, testemunhas de seu movimento gracioso. Eu sonhava que, quando chegasse à idade adulta, trabalharia numa barcaça assim, ou melhor, ainda eu me tornaria uma delas. O rio não era nada grande, era apenas o Oder. No entanto, eu também era pequena na época. Ele tinha sua posição relativamente secundária, embora notável na hierarquia dos rios, o que mais tarde verifiquei nos mapas. Era um visconde, provinciano, na corte do rei Amazonas. Mas era mais que o suficiente para mim, parecia enorme, fluía como queria, essencialmente desimpedido, sujeito às cheias, imprevisível. Em alguns pontos próximos da margem, encharcava-se em alguns obstáculos submersos e surgiam redemoinhos. O rio não prestava atenção em mim, ocupado consigo mesmo, uma água mutável, errante, na qual jamais se podia entrar duas vezes, como eu aprenderia depois. E então, muito da impressão que tivemos há pouco se desfaz, não é? Pelo que ela começou, como ela começou. Agora eu vou começar a pontuar toda a sequência de uma outra maneira, está bem? E essa outra maneira é assim. Quando você caminha para um elemento de transcendência, seja, por exemplo, um projeto de pedagógico que você está trabalhando nele para obter um ensinamento importante, você precisa ter informações importantes sobre um segmento qualquer. Quando você está se aprimorando afetivamente, quando você está buscando uma melhoria do ponto de vista existencial na área técnica ou outra questão qualquer, veja, como é um procedimento usual da nossa base categorial na nossa época? Não é assim, ó? Você vai aprendendo, vai testando, vai elaborando, vai pesquisando, vai enriquecendo. Não é assim a caminhada? Ou você faz assim, quer ver? Você diz: hoje eu aprendi que eu devo ter cuidado quando mexer com determinadas peças, engrenagens delicadas. Você está aprendendo com um relojoeiro antigo a montagem de um daqueles lindos relógios artesanais. Aí você, no outro dia, não dormiu direito, não se alimentou, ficou todo o tempo pensando em problemas, não estudou. E quando chega lá, manuseia de uma maneira errada, quebra uma peça cara, rara, que vem de longe e leva tempo. E aí você fica desanimado, acha que não é o seu caminho. Mas aí você chega em casa, seu esposo, sua esposa diz para você: não, continue, você tem um dom para isso, você sempre gostou, volte, vai fazer. E aí você se anima e vai e faz e fica nesses contrastes. Muitas das pessoas da nossa época assim procedem. Quando eu digo muitas, no texto de Olga Tokarczuk, nós temos praticamente a maioria. Nós temos a grande maioria das pessoas. Só que aqui eu expliquei propositadamente numa área técnica. Agora, imaginem isso na área pessoal, por exemplo, relacionamentos humanos, desenvolvimento da sensibilidade, seja ela na fé, na religiosidade, seja ela nas meditações, seja ela em qualquer outra área de sua vida, áreas subjetivas. Se você proceder assim, para alguns é muito complicado, a experiência não é nada interessante. E a Olga, neste livro, mostra isso muitas e muitas vezes. Querem ver? Olhem algumas páginas depois. Procurar lugares onde haveria acesso à eletricidade e depois fazer as malas com relutância para continuar minha viagem. Contudo, sempre na órbita metafísica da minha casa. Não eram viajantes de verdade. Partiam só para poder voltar e retornavam com alívio, com o sentimento de dever cumprido. Voltavam para juntar as cartas e contas empilhadas em cima da cômoda, lavar a nova pilha de roupa suja, entediar os amigos até a morte, mostrando fotos, enquanto todos tentavam esconder seus bocejos. Nós, em casa Sony, e aqui a minha esposa diante da Acrópole. Depois, durante o resto do ano, levava uma vida sedentária, essa vida estranha que não é nada mais que voltar de manhã aquilo que haviam deixado à noite, a roupa impregnada do cheiro do próprio apartamento, e os pés incansáveis, traçando uma trilha no tapete. Essa vida não é para mim. Claramente eu não herdei esse gene que faz a pessoa criar raízes ao permanecer em algum lugar por muito tempo. Tentei várias vezes, mas as minhas raízes sempre foram superficiais. E o mínimo sopro do vento me derrubava. Não sei germinar. Fui privada dessa capacidade vegetal. Não consigo extrair a selva, a seiva do solo. Sou um anteu às avessas. Minha energia vinha do movimento, do chacoalhar dos ônibus, do barulho dos aviões, do balançar das balsas e dos trens. Sou prática, bem disposta, e não sou grande. Tenho um estômago pequeno, pouco exigente, pulmões potentes, uma barriga enxuta e os músculos dos braços fortes. Não tomo nenhum medicamento, não uso óculos e não tomo hormônios. Corto meu cabelo à máquina uma vez a cada 3 meses, quase nem uso maquiagem. Tenho uma dentição saudável, tenho um pouco, talvez um pouco torta, mas inteira. E apenas uma obturação antiga, parece que no sexto dente, de baixo, do lado esquerdo. O meu fígado está bem, o pâncreas também, o rim direito e o esquerdo, excepcionalmente bem. Lembram que no início da aula eu falei a vocês que ela, que em muitos momentos pareceriam um tratado anatômico ou um tratado sobre fisiologia, e ela desce a várias questões sobre isso. Mais adiante ela diz: terminei a faculdade, mas essencialmente não aprendi nenhuma profissão, do que me arrependo muito. Meu bisavô foi tecelão, almejava telas tecidas, estendendo-as nas encostas, expondo-as aos raios ardentes do sol. Me agradaria muito entrelaçar o urdume e a trama. Contudo, não existe teares portáteis, e tecelagem é a arte dos povos sedentários. Tricoto durante as viagens. Infelizmente, algumas companhias aéreas proibiram o uso de agulhas de tricô ou de crochê a bordo. Como já falei, não aprendi nenhuma profissão. E, no entanto, ao contrário daquilo que os meus pais sempre falaram, consegui sobreviver, sem cair por terra, exercendo diversos tipos de trabalhos. Notaram o modo de construir através desses elementos? Então, você diz, eu faço, estou aprendendo a navegar com uma linda escuna. É uma pena que eu não fiz isso antes. Para que colocar este elemento? É uma pena que eu não fiz isso, eu lamento que eu não fiz isso antes. Você coloca algo que motiva você, que deixa você feliz, e coloca junto a isso algo que faz você decrescer o sorriso que tem no rosto. E ainda colocar a perder parte dessa experiência boa, por lamentar que você antes não tivesse feito isso. Uma outra forma de construir seria: estou aprendendo a navegar com uma linda escuna toda de madeira e lona, linda, feita de tecido. E noto que durante toda a minha vida eu me preparei para chegar a este lugar bonito de aprendizagem. É outra maneira, não é? Não existe uma maneira certa, uma maneira errada, uma maneira boa, uma maneira má. Não. Mesmo porque, mesmo aquela primeira forma que eu coloquei, na qual pena que eu não me preparei antes, ah, que pena que morreu meu cachorrinho que gostava tanto de navegar e ia poder navegar comigo agora, que tristeza. Às vezes, essa forma, dentro da historiografia, dentro da base categorial, é muito mais promissora para a pessoa do que essa outra, que parece tão melhor. Isso nós temos que cuidar, ok? Ou seja, não é um fragmento analítico que vai nos dizer o que está acontecendo no todo. Agora, à medida que você ganha fluência na historicidade da pessoa e observa esses fatores, você verá, há pessoas que aceleram e puxam, pisam no freio. Aceleram, pisam no freio. Outras aceleram, param e dão marcha ré. 2 metros, aceleram, param, dão marcha ré. São modos constitutivos, né? Modos existenciais constitutivos de fazer coisas. Temos que ver a adequação disso dentro do contexto, disso dentro das interseções de EPs e todo o resto que os senhores têm estudado. Ou seja, a observação pura e simples do fenômeno não nos diz nada. Esse fenômeno precisa ter vários elementos partícipes para podermos compreender melhor do que se trata isso na jornada existencial. O texto da Olga Tokarczuk nos mostra cada vez mais esses elementos de contraste. Nos mostra que o modo como ela constrói, não ela, ela girou o espelho para uma sociedade de uma época, especificamente para a Europa no período pós-guerra e a Europa do centro para o norte, né? Tipicamente, é o que ela está tratando aqui, mostrando que muitos constroem-se destas formas. Não é? Então, são pessoas que elas. Você convida a pessoa para jantar, ela vai jantar com você. Então, oi, fulano, que bacana, quanto tempo a gente não vê? Vamos tomar um bom tinto, vamos comer uma massa, vamos ouvir música, trocar ideias. E aí, em seguida, já lembra uma coisa muito ruim: quase bota o jornal a perder, o jornal não, a janta a perder. O jornal da janta a perder, e aí faz contrastes, e você fica com uma sensação esquisita. Outras vezes precisa ser assim para não ter a sensação esquisita. Vejam como são essas pontuações, não é? Ela prossegue: estudei psicologia numa grande e sombria metrópole comunista. Minha faculdade ficava num prédio que funcionou como a sede de uma unidade da SS durante a guerra. Lembrem que a Polônia foi invadida, completamente dominada, né, durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, e é disso que ela está falando. Essa parte da cidade foi construída sobre as ruínas do gueto. Ao olhar atentamente, era fácil perceber isso. Todo o bairro ficava 1 metro acima do resto da cidade, 1 metro de escombros. Nunca me senti bem lá. Ventava sempre entre os novos prédios e as míseras praças, e o ar gelado parecia especialmente penoso, fazia o rosto arder. E essencialmente, mesmo os edifícios, continuava a ser um lugar que pertencia aos mortos. O prédio do Instituto ressurge nos meus sonhos até hoje. Seus corredores largos, esculpidos em pedras, lustrados com pés anônimos, as beiradas dos degraus desgastadas, os corrimões polidos com as mãos, rastros gravados no espaço. Talvez por isso fôssemos tão assombrados por aqueles espíritos. Ela coloca os elementos que ela avança como estudo da faculdade, estudo da psicologia. Em seguida, recheia tudo isso com esses elementos. Pensem que é só por um momento? Não, é por quase todos os momentos. Páginas e páginas depois, ela diz: eu não sabia ouvir, não respeitava os limites, caía em transferências, não acreditava nas estatísticas, na verificação de teorias. O postulado de uma personalidade para uma pessoa sempre me parecia por demais minimalista. Eu tinha a tendência a borrar o óbvio, pôr em dúvida os argumentos irrefutáveis. Era um vício, uma yoga perversa do cérebro, um prazer sutil de experimentar um movimento interno, suspeitar de cada julgamento, sentir o seu gosto debaixo da língua e descobrir, por fim, que nenhum deles estava certo. Eram todos falsos, imitações. Não queria ter opiniões fixas. Seria uma bagagem desnecessária. Senhores, atenção aqui. Essa escritora faz um espelho poderoso para uma época. Ela não está, isso não é um livro propriamente autobiográfico. Ele é um autobiográfico, mas também retrata milhões de pessoas que viveram uma experiência muito dura e que se estruturaram desta forma. Eu pergunto a vocês, com isso que vocês ouvem, é possível que dentro daquela base categorial de uma Polônia pós-guerra em reconstrução, o homem pudesse de fato respirar e transcender? Ou as asas de chumbo estariam tão pesadas, o corpo tão lento e cansado, a mente tão dividida, que o voo seria, se pudesse ser feito, errático, levando a lugares aleatórios e por vezes perigosos, na intenção de querer ir para um elemento melhor, que talvez nem aparecesse aqui, talvez a pessoa nem soubesse. Ela questiona duramente tudo isso, né, da escola de psicologia na época, por favor, ok? Não hoje a psicologia, do pós-guerra. Muitas e muitas páginas depois, ela nos diz, as crônicas das minhas viagens poderiam ser, na verdade, as crônicas de uma doença. Eu sofro de uma síndrome que pode ser facilmente encontrada em qualquer atlas de síndromes clínicas e que, de acordo com as fontes especializadas, está se tornando cada vez mais comum. O melhor seria darmos uma olhada na antiga edição publicada nos anos 70 de As Síndromes Clínicas, uma espécie de enciclopédia das síndromes. Para mim, ela também é uma fonte inesgotável de inspirações. Alguém mais teria coragem de descrever o homem em toda a sua integralidade, total e objetivamente, usando com convicção o conceito de personalidade e atentando contra a tipologia inequívoca? Eu acho que não. O conceito de síndrome combina perfeitamente com a psicologia de viagem. A síndrome é pequena, portátil, episódica e não tem peso de teoria. É possível explicar algo por meio dela e depois jogar no lixo. É uma ferramenta cognitiva de uso único. A minha síndrome se chama Síndrome de Detoxificação Perseverativa. Se traduzir isso literalmente, grosso modo, ela se resumiria apenas à seguinte definição, dois pontos. Em sua essência, a consciência volta insistentemente a certas imagens e até as procura de modo compulsivo. É uma variante, uma delas, da Síndrome do Mundo Cruel, bastante bem descrita na literatura neuropsicológica como um tipo particular de infecção propagada pela mídia. É essencialmente uma moléstia muito burguesa. O paciente dessas longas horas, diante da televisão, percorrendo todos os canais com controle remoto, até encontrar aqueles com as notícias mais terríveis, guerras, epidemias, catástrofes. Fascinado por aquilo que vê, já não consegue desgrudar os olhos. Os próprios sintomas não são tão perigosos e permitem viver tranquilamente caso se consiga manter distanciamento. Esta triste síndrome não costuma ser tratada e a ciência se limita apenas a constatar amargamente a sua existência. Quando um paciente assustado o suficiente com seu próprio comportamento percorrer, enfim, à consulta de um psiquiatra, ele o aconselhará a cuidar mais da qualidade de vida, largar o café e o álcool, dormir num quarto bem arejado, trabalhar no jardim, tecer ou tricotar. Meus sintomas se manifestam da seguinte forma: eu me sinto atraída por aquilo que poderia ser considerado quebrado, imperfeito, deficiente, roto. Interesso-me pelas formas indistintas, pelos erros da obra da criação, dos becos sem saídas. Por isso, por aquilo que devia ter se desenvolvido, mas por algum motivo permaneceu imaturo, ou pelo contrário, excedeu o planejamento inicial. Tudo que não entra na norma, o que é pequeno ou grande demais, exuberante ou incompleto, monstruoso ou repugnante, formas que não mantêm simetria, que se multiplicam, crescem para os lados, brotam, ou pelo contrário, reduzem a multiplicidade a uma unidade. Viram a descrição do homem contemporâneo no parecer da Olga Tokarczuk? E é esse homem contemporâneo que assim faz, que assim vive, que quer voar, que quer transcender. Então aprende técnicas, aprende depurações espirituais, emocionais, existenciais. E aí, às vezes, meia hora depois de praticar isso, se entrega a caprichos do pensamento, tóxicos, a confabulações perigosas, não tóxicos porque são ruins ou maus, tóxicos para a caminhada que essa pessoa se propõe a fazer. Uma caminhada rumo à transcendência. E ela diz: não, mas isso é a realidade. E aí ela circunscreve a realidade a tudo que é péssimo e horroroso. Tudo que é bonito e bom, não, isso já não é a realidade. Isso aí é fantasia, ok? Ela definiu as coisas assim. Para onde ela vai voar? Com que asas? Se ela define os critérios dessa forma, que tipo de voo uma criatura dessa faz? Há voos que são para o céu aberto, com o sol, com a brisa e com as nuvens, e há voos que são para os abismos mais escuros e perigosos e rochosos. Será que a pessoa tem discernimento para saber o voo que ela está esperando fazer? E alguns se condoem e gemem e gritam no escuro e não sabem nem se revoltam contra eles mesmos e contra o mundo e contra o que for e desacreditam de qualquer possibilidade e não sabem. E por vezes não podemos ajudar essas pessoas. Somos seres humanos. Dependendo de como a pessoa estrutura isso na vida dela, não, mesmo ela gritando por socorro, como socorrê-la? Se qualquer proximidade será afastada, se qualquer ato de amor será considerado um atentado para essa pessoa, se qualquer intenção melhor será tida com desconfiança e com afastamento, que voo fará essa pessoa para a transcendência? Havia muitas obras que ilustrariam as lições que estamos tendo aqui, mas entre elas eu considero essa uma das melhores. E por isso a selecionei para vocês hoje. Ela tem páginas e páginas como essa que eu acabei de ler. Maravilhosas, muito bem escritas, aliás. Por vezes acho que os senhores rirão de algumas coisas e constrangidos apertarão os lábios porque estarão rindo de algo muito delicado e que talvez merecesse uma lágrima e não uma risada. Mas isso nem sempre é claro, não no texto da Olga Tokarczuk. É parte do quão notável essa escritora é. Bom, e ela mostra essa fisiologia do pensamento do homem contemporâneo, às vezes de maneira embaraçosa. Olhem esta parte, por favor. Nunca fui uma grande fã de museus, de arte, e se dependesse de mim, eu substituiria com prazer pelos gabinetes de curiosidades, onde se coleciona e se expõe objetos raros, únicos, bizarros e disformes. Aquilo que existe na sombra da consciência e que, quando você expia, foge do seu campo de visão. Sim, com certeza, sou portadora de uma síndrome infeliz. Não me atraem as coleções nos centros das cidades, mas me cativam as pequenas, localizadas juntos dos hospitais, muitas vezes transferidas lá para os porões, tidas como indignas de exposições de valor, indícios do gosto duvidoso dos antigos colecionadores. Uma salamandra com duas caudas num vidro oval, com um focinho apontado para cima, à espera do dia do juízo final, quando todos os seres preservados para a posterioridade, enfim, ressuscitarão. O rim de um golfinho em formol, a cabeça de uma ovelha, pura anomalia, com um duplo par de olhos, orelhas e focinhos, um feto humano adornado com miçangas, etc., etc. E ela prossegue, ela vai longe. Volto a perguntar a vocês, que tipo de voo existencial fará alguém que assim pensa? Alguém que diz, eu quero a felicidade, eu quero a poesia, quero o amor. E aí na TV está passando uma cena horrível e a pessoa desviou os olhos. Não, não, espere, eu quero ver o que é isso que está passando ali. Ela diz, é importante saber as notícias. Ah, é importante saber essas notícias? Sim. Isso é por que ela acha que isso é importante? Porque isso é a realidade? Enquanto isso que ela está querendo, a poesia, o amor, construção amistosa do mundo, isso ainda é fantasia, e ela precisa ver a realidade. Bom, se isso é realidade, a pontuação do discurso cai aonde para esta pessoa? A pessoa diz que quer o amor, quer a poesia, e quando alguém lhe oferece um abraço fraterno e amizade, ela fica com desconfiança, e diz, essa pessoa não pode gostar de mim, deve ter algum interesse por trás disso. Vai voar para onde? Que asas conduzirão essa pessoa? Para qual voo existencial? E ela chora e se ressente, não é? E diz para nós no consultório, puxa, eu tento, mas eu não consigo, eu caio, tropeço e fica pior. Aí eu me levanto, me inspiro e vou adiante. Vícios existenciais da nossa época. Olga Tokarczuk viveu momentos muito difíceis lá na Polônia e nos conta esses momentos. Olhem o que ela conta, na trajetória que ela faz. O propósito da minha peregrinação é sempre um outro peregrino, dessa vez um peregrino aleijado aos pedaços. Aqui, por exemplo, está uma coleção de ossos, mas apenas aqueles com algum defeito, colunas vertebrais retorcidas, pedaços de costelas que devem ter sido retirados de corpos retorcidos, dissecados, ressecados, até mesmo envernizados. Um pequeno algarismo ajudará a achar a descrição da doença, etc., etc., etc. Eis um fêmur que algum curioso serrou na longitudinal para espiar o que havia dentro. E assim ela prossegue. O que a Olga está tentando nos mostrar? Vejam, ela está dizendo, na minha peregrinação, para onde estou indo, ela está nos dando um retrato do homem contemporâneo. Um homem que sabe que existe transcendência, que sabe que existem poemas existenciais, como pessoas que fazem plantações lindíssimas de algodão, pessoas que fazem tecelagens, pessoas que fazem poemas, pessoas que têm palavras bonitas, arquitetos que projetam lindas construções ecológicas, etc. E enquanto ela se inspira com isso, imediatamente ela dá a maior parte do tempo dela, da força de concentração dela, inspiração e intencionalidade, ok? É isso que ela está mostrando aqui, de maneira caricatural, nessas coisas escatológicas de ossos cerrados, corpos mutilados e outras coisas mais. E olhem, estou poupando os senhores de muitos trechos deste livro, no qual ela coloca, ela cita Choran, o famoso filósofo que traz, que aliás tem muito a ver com isso. E todo o tempo em que lemos, vem a pergunta, segundo os propósitos deste curso, como alguém que se constrói dessa forma fala em voar, em transcender? Que tipo de transcendência pode haver em quem habita um tal mundo desta forma? E, no entanto, há a possibilidade, E, no entanto, mesmo habitando algo tão denso, tão cheio de complexidades, de freios, de amarrações, ainda assim, nesta pessoa há coisas que miram as estrelas, que miram as nuvens, que miram o amor, que escapa. Então a pessoa chora porque ainda pretende alcançar isso. Talvez alguns com a vida, o cansaço, a idade desistam. Alguns alcançam. Quem são estes que alcançam? No transcorrer deste curso, separei uma obra para mostrar, mas isso é mais para frente. Ainda daqui a um mês temos de aula, mais ainda. Eu vou mostrar para vocês, de maneira inequívoca, estes que ultrapassam tudo isso e alçam seus voos. É muito bonito, muito inspirador. Mas para chegarmos a esses pontos, precisamos trabalhar essas questões. Conceber a nossa identidade, compreender os nossos freios, as amarrações, estes elementos todos. Enfim, o livro é muito bonito, muito extenso, e uma dessas obras memoráveis para a nossa época. Convido a lerem na íntegra o livro da Olga Tokarczuk, Correntes, título maravilhoso. Ah, vale a pena. Olhem, apenas por questão de tempo nós pararemos aqui. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos em nossa aula de hoje.